Eu sou Maria Helena Pereira, sou a primeira peticionária da petição que entrou em meados de julho do ano passado aqui na Assembleia. E esta petição tem um intuito. Os hospitais Senhor do Bonfim foram criados a partir do momento que a ICEP, portanto, na altura, nos deu o programa PIN. Portanto, um programa de interesse nacional, portanto, a nossa empresa seria. E a partir daí foi que se começou a construir aquela unidade hospitalar. A ideia era poder servir as populações de Póvoa, Vila do Conde, que têm um centro hospitalar que está muito degradado, não sei se conhecem o centro hospitalar, não têm condições. E a ideia era podermos servir a população. Nós somos uma empresa privada, mas virada para os interesses da população. Nesse âmbito, foi feita pela IRS Norte em 2014 e assinada pelo presidente do Conselho Diretivo atual, Dr. Castanheira Nunes, uma proposta de contratualização connosco, para a integração do centro hospitalar nos hospitais Senhor do Bonfim, que com a saída dele ficou sem efeito. Nos documentos anexos à petição está esse documento assinado por. É esse exatamente. Em que haveria uma poupança ao Estado de cerca de 2 milhões de euros. E a população, portanto, poderia servir-se daquela unidade hospitalar que tem tudo, que foi montada com todos os equipamentos de ponta, e seria um benefício, digamos, à população. Estamos também algumas negociações com a IRS Norte para que nos fosse dada a convenção para os MCDTs. Exatamente para que a população que vai lá pudesse usufruir desse serviço. Meios documentais, diagnóstico e terapêutico. Fizemos um pedido à IRS que não nos deu, disse-nos sempre que a resposta estaria na tutela. Em setembro do ano passado, após nós termos entregue a petição, a IRS Norte fez-nos um pedido de desconto de 10% na tabela do Serviço Nacional de Saúde para os MCDTs. Essa proposta foi apresentada. Eles fizeram-nos o pedido a 28 ou 29 de agosto e essa proposta foi apresentada na IRS a 5 de setembro. A resposta que nos deram é que estava a ser avaliado pela tutela.
Peço desculpa só para clarificar.
Diga.
Portanto, foi a IRS
Sim, eu tenho aqui uma carta, se quiserem, para fazermos o desconto.
que escolheu fazer. E a vossa resposta qual foi?
Demos o desconto dos 10% e eles depois disseram-nos que estava na tutela.
Portanto, os preços mantêm-se sem 10%, é isso? Ou estão a ser aplicados os 10%?
Não estão, porque eles não nos deram a convenção.
Ah, não
Não deram.
deram.
Até hoje não nos foi dado rigorosamente nada. Entretanto, outra parte da petição é a unidade dos cuidados continuados. Nós fizemos em 2016, propusemos cerca de 200 camas para os cuidados continuados. Em agosto de 2017, deram-nos 42 camas da média duração reabilitação. Em outubro, pediram-nos se aceitávamos 20 camas da unidade de longa duração e manutenção, que nos foram atribuídas este ano, em fevereiro.
Foi pedir, peço desculpa. Repete só aqui os valores.
Diga.
Em 2016, os hospitais pediram convenção para quantas camas?
Fomos a concurso
Desculpa,
200 e qualquer coisa, por acaso até tenho aqui as nossas propostas continuados, integrados.
Ana tipologia
De longa duração, média duração, paliativos
era
e saúde mental.
tentar diferenciar, se eu sabia disso.
Temos 48 camas para a psiquiatria, portanto, para os cuidados de psiquiatria.
48?
Sim. Para os paliativos, nós concorremos com 46. Para a média duração, com 62. Para a de convalescência, 66.
Convalescência é a longa duração?
Não, não, é outra.
É curta.
É curta.
Convalescência são quantas? Desculpa.
66.
E para a longa duração?
A longa nós não concorremos, mas
não
foram. Na altura, não, acho que não estava a concurso. Não estava em concurso.
Portanto,
e
a soma destas coisas
dá as 200 e qualquer coisa. Se quiserem ficar.
Isto foi em 2016.
16.
Depois houve uma
proposta. Em agosto de 17 foram-nos atribuídas 42 camas para a média. E foi-nos pedido em outubro pela ARS, porque quem tinha ficado com estas 20 camas da longa duração, as instalações não estavam concluídas, pediram-nos se nós ficaríamos com elas. Nós aceitámos, mas só em fevereiro deste ano é que nos foram atribuídas essas 20 camas.
40 e tal, e foram atribuídas 20.
20. Da longa.
Não, foi
a ARS que nos pediu se ficávamos com as 20 camas que não tinham sido distribuídas porque a entidade não estava concluída. De média
e longa.
A longa foi.
De saúde mental?
Não, nem de convalescência. De qualquer das maneiras, eu posso os deixar, se quiserem. Tenho aqui o mail que eu recebi da ARS a pedir as 20 camas e a nossa resposta. Tenho aqui o nosso concurso. Foi feito em 16, se não me engano, em novembro de 16.
Portanto, neste momento tem 42 camas de média duração e 20 de longa duração.
Sim.
São as contratualizações que têm.
Temos 22. Temos um total de 42. 22 da média
e
20 da longa.
O total é 42.
O total são 42 camas.
Que nos foram atribuídas só até o momento.
Muito bem, pode continuar.
Pronto. Digamos que este é o nosso motivo da petição, poder dar à população daquela região outro tipo de tratamento e de cuidados médicos de saúde.
De qualquer forma, neste momento, também com essa vossa compreensão e qualificação, neste momento, aquilo que está a elaborar e aquilo que está a funcionar em termos do hospital vai para além destas câmaras, ou seja, há outros serviços e a funcionar no âmbito privado, com algum tipo de convenções ou não?
Temos algumas convenções, temos a ADSE, temos a PSP, temos a GNR, as seguradoras, Medis, Medicare, Aliança.
E, portanto, os serviços estão a funcionar, digamos, ao abrigo dessas.
Só destas
convenções, a nível privado e as convenções, a grande maioria.
A gastro.
Da IRS. Fomos a concurso para a gastroenterologia e ficámos com o concurso.
Mas a nível das
endoscopias. Sim, das colonoscopias.
Só uma nada.
É, nós temos colonoscopias e endoscopias.
Com
P1. E nunca foram para além destas recusas nesta área, em relação a outro tipo de convenções, nunca, em termos daquilo que é o
Disseram-nos que os cursos não abriam. Nós, inclusive, também fizemos uma proposta para as cirurgias do CIGIC. Mas até agora diz que não abriram, que... Temos 8 camas de cuidados intensivos.
E 7 salas de cirurgia.
E 7 salas de cirurgia. E 5 camas de recobro, não é?
Sim.
Cuidados intensivos, 7 salas de cirurgia.
5 camas de recobro.
E com, portanto, do ponto de vista de recursos humanos, com capacidade para que essas valências possam funcionar.
Exatamente. Sim, estão em um prazo de 3 anos. Nós, com a média, estamos a trabalhar há um ano e com a longa começamos agora. Por 2 anos, porque como não foram postas em 2017, portanto, o contrato para a longa é de 2 anos. Se é renegociado ou não, ainda ninguém nos disse nada. Sim, sim.
O feedback dos clientes é mesmo com essa questão dos clientes irem parar a quilómetros de distância da residência quando nós temos ali oferta e é de alguma maneira incompreensível.
Pois a questão é onde é que está.
Depois, onde é que está?
Digamos, estipulado pelo Estado e onde é que as pessoas têm vaga.
Porquê é que nós não podemos?
Porquê é que nós podemos usufruir dos vossos serviços? Porquê? Daí nasceu.
Isso vai também, abrange também os exames, os tais exames ditos com P1, não é?
Exames somos com... abordados por muitas pessoas com P1, que chegam ali e acabam por
ir embora.
Em concreto é que tiveram promessas. promessas, ou as coisas foram, como dizem, apalavradas. Ponto 2, atualmente, que tipo de conversações é que têm ou não existido e se aquilo que tem vindo nas notícias é ou não verdade relativamente a que não estará descartado neste momento a abertura de contratualizações?
Se está descartado ou não, peço desculpa, mas nós também não sabemos porque também não nos dizem nada.
Portanto, atualmente não têm conhecimento de desenvolvimento?
Não temos qualquer conhecimento de algum desenvolvimento. Ouve-se muita coisa, fala-se muito, mas em concreto nós não temos nada. Nunca fomos abordados para fazerem mais alguma coisa connosco.
Relativamente ao passado, nunca tiveram nenhuma promessa. Tudo o que tiveram foram promessas de boca, no fundo.
Não, temos... Temos a BRS.
É um parecer, é quem se emitiu um parecer.
Pronto, e foi com base também nesse parecer e com esta avaliação que foi feita pela BRS, nem sequer foi feita por nós, e eles deram este parecer favorável à integração do centro hospitalar Póvoa Vila do Conde nos hospitais Senhor de Bonfim. A promessa da ICEP, quando foi-nos dado o Programa de Interesse Nacional, inclusive a ICEP esteve connosco no desenvolvimento do projeto.
A ICEP não está diretamente relacionada com a saúde,
não é? Exato.
Nossa calculando determinadas ligações depois.
Pronto, porque aliás, hospital com um Programa de Interesse Nacional, suponho que somos os únicos.
Isso.
Não tenho, pelo menos que eu tenha conhecimento. Não existe mais nenhum. Entretanto, nesta fase de construção dos hospitais, tivemos sempre o apoio da Câmara de Vila do Conde, que sempre nos apoiou e continua a apoiar, para que, nós, que se pode, os residentes daquela região possam usufruir dos nossos serviços. Mas que nos deem alguma resposta em concreto, nada.
E do ponto de vista de outras instituições na vossa, do ponto de vista da saúde e que não estatais, o que é que existe na zona de Vila do Conde para o Porto de Varzim?
Vila do Conde, privados, existe a Santa Casa de Misericórdia. De resto, não temos mais nenhuma. E na Póvoa, além da Santa Casa, existe a Clipó. Então, que agora chama-se Hospital da Luz.
Sim. São duas Santas Casas distintas.
Uhum.
Sim.
São.
E essas também têm cuidados continuados?
Têm.
Têm exames, tudo.
E têm exames complementares, têm tudo. Sim. E mais caras do que aquilo que nos pediram a nós para apresentar a proposta dos 10% de desconto.
Mas acabam por ter, mas também não conseguem dar resposta ao que é pedido, portanto que nós tivemos um acordo com o Hospital da Póvoa para os MCDTs, que entretanto acabou o contrato, estamos já a concorrer novamente para poder fazer os meus complementares de atenção.
E o Hospital da Póvoa, já agora clarifico-me também isso, o Hospital da Póvoa continua a não ter capacidade de fazer esses...
Continua,
exato.
Continua, embora
as ambulâncias
nós ainda não temos um novo contrato, mas continuam a mandar pacientes.
Os taques e as ressonâncias vão para nós. Aliás, estávamos a sair da Póvoa, estavam a chegar duas ambulâncias do Hospital da Póvoa.
Sim, está em negociação
e...
O novo contrato, sim. Mas não interromper
o envio.
Dos pacientes.
O que é que eu vos posso dizer? Obviamente gostaríamos que, a bem das populações, o resultado fosse
favorável às populações. Como é,
exato,
óbvio, como é óbvio, a questão da gestão dos recursos de saúde não é, digamos, uma responsabilidade direta. A responsabilidade direta nossa é agradecer a ação de cidadania e a resiliência e terem apresentado a petição, que obviamente irá ser discutida porque tem mais de
4 minutos.
E, portanto, uma petição é discutida, não é votada. Discutida, né? Pode ser agendada depois para a discussão em plenário. De alguma forma, algum partido pode querer apresentar alguma iniciativa ou alguma recomendação, e com certeza, e nós acompanhamos esta situação há bastante tempo, e a questão é mesmo junto do Ministério da Saúde não deixarem de colocar essa questão, sempre que fizeram. São órgãos com funções distintas, e isso é que é preciso também clarificar. Só me resta é agradecer a vossa resiliência e desejando que se mantenha a qualidade dos cuidados e que este processo possa ter um bom fim, como nós.
Basicamente, e algumas poucas palavras, era mesmo esta. A petição surgiu porque a população nos pediu para ajuda, para que pudessem irem lá, terem os seus cuidados, não irem para longe. Ali os familiares podem ir lá todos os dias, visitá-los, que estão na unidade de cuidados continuados. Irem fazer os seus exames rapidamente, porque nós conseguimos, porque o hospital está aberto 24 horas, nós conseguimos dar resposta mesmo sem ser exames de urgência a qualquer hora. Temos sempre, tanto na radiologia como nas análises, como em todos os serviços, temos sempre serviços 24 horas. Portanto, as pessoas nem sequer precisam de perder uma hora ou duas do seu trabalho, podem lá ir à noite e as coisas são feitas como se fosse durante o dia. E os custos que o Estado tem, neste caso dos MCDTs, connosco seriam benéficos, não é? Porque eles pediram-nos os 10% de desconto e nós, sob a tabela do Serviço Nacional de Saúde, e nós apresentámos essa tabela com menos 10%.
Portanto,
que a tutela é que está para responder. Em relação às camas dos cuidados continuados, nós continuamos a ouvir nas televisões e em todo lado que há falta de camas, quando nós propusemos as camas e não nos foram atribuídas. Rondará os 150 mil habitantes durante o inverno e duplica ou triplica durante o verão.
Pois, isso, para triplicar, tem mais que ver com cuidados, digamos, na tipologia de agudos. Agora, também quando sei, as pessoas dessa zona gostariam de se manter por ali e ficar aqui para o Porto ou para muito mais longe, não é? E poderem ser.
a Vila do Conde.
E que seja sem chuva, que isto hoje o verão começou a ser um bocadinho.
Por acaso, saímos lá com sol, entramos aqui com sol, pode ser que a gente se mantenha assim.
Mas tivemos metade do caminho com chuva.
Boa viagem.